Vamos falar da. O pessoal conhece o MPB, a música popular brasileira, e a gente trouxe aqui para falar um pouquinho desse assunto, mais uma vez, o gerente da Casa da Cultura aqui, Tiaxinho, o diretor de cultura, vamos dizer assim, né? O Otton Paulo Tavares de Almeida, e também o professor, músico aí também, o Samir Vargas, já que hoje é o dia da música popular brasileira, celebrado no dia 17 de outubro, também conhecido como MPB, é uma data que vem para homenagear principalmente aí. Talvez as pessoas não saibam, na minha pesquisa também não sabia, a gente acaba aprendendo, né? A primeira compositora oficial da música popular brasileira, ela, a Chiquinha Gonzaga, que nasceu nesse dia, lá em 1847, no Rio.
Ó, é um prazer, né? Falar desse assunto tão, assim, tão vasto.
É amplo, né?
Amplo demais, amplo demais.
Também agradecer ao professor aí, Samir.
Casa de Cultura agradece o convite aí da gente estar batendo esse papo aí com vocês nessa manhã sobre MPB.
A gente fala em MPB, talvez quem nos ouve, quem vê na televisão, no rádio, enfim. Qual que é o conceito de MPB? Música popular brasileira. É todas as músicas brasileiras? Ou nesse conceito da Chiquinha Gonzaga, nessa homenagem que foi feita, remete a um estilo próprio?
Sim. Quer falar aí, professor?
Fica à vontade, professor.
Bate bola. Vou começar. Tá. Então, MPB, na verdade, né, começou como uma ideia daquela, depois da, na época da ditadura ali nos anos 60, né, então começou com uma ideia mais ampla de aproximar e ativar realmente a música brasileira, onde nós tínhamos ainda muito resquício da música internacional, né, então a gente queria afirmar o que realmente era a música popular brasileira, né? E aí começou como essa reunião, vamos dizer assim, e foi criado esse conceito ali através dos festivais, né, professor?
Isso mesmo, acho que a Gonzaga, como tu falasse recém, que foi uma das, né, da precursora aí da música popular brasileira, ela vinha de uma formação fora do Brasil. E quando ela se encontrava, assim, muitas vezes ela estava lá na fazenda, na casa do fazendeiro, que o pai dela era, ela ouvia uma música, entende, vindo lá do povo de fora tocando. E ela esperava todo mundo ir dormir para ir lá. Então essa vertente dela, de música, assim, apesar de ter uma formação erudita, a Chiquinha, ela foi a partir desse momento. Ela pegou a música dos caboclos, da galera ali, dos ribeirinhos ali, enfim, iam escutando as músicas, ia transformando aquilo na formação dela clássica erudita, ia transformando em música popular brasileira, né? Que a partir daí então começou a ser consagrada, né? E pra nós é uma riqueza só, como músicos, né, cara? Como executantes da música, aí pra nós é uma vertente, nossa, maravilhosa, né, professor?
A gente tem nomes específicos, né, que remetem muito à música popular brasileira. Sim. Elis, o próprio Caetano, né, são
Tom Jobim,
são artistas, intérpretes, cantores que foram os responsáveis por trazer essa.
Olha, o João Bosco, né?
João Bosco.
São músicos, artistas, né? Na verdade, poetas, cientistas da nossa música, que até hoje é tocada muito mais fora do que aqui dentro, né? Eu tive o privilégio de tocar com John Beth, que foi um trompetista que tocou junto com o Miles Davis. E a gente tava no festival ali na Bolívia, ali em Sucre, não, foi em Santa Cruz da Sierra. E aí ele chegou pra gente no meio do improviso: vamos fazer algumas músicas brasileiras? Eu disse: o senhor sabe tocar? Quem não sabe tocar? Um jazzista que não sabe tocar e Garoto de Ipanema e não tocar Chega de Saudade, vocês não são brasileiros.
Olha,
e eu me senti constrangido, né? Que eu disse: caraca, o cara de fora sabe tocar as nossas músicas e a gente aqui de dentro não sabe tocar as nossas músicas, né? E Garota de Ipanema foi a música mais tocada, se você pode buscar aí no Google aí, sim, né? É a música mais tocada até hoje internacionalmente, né?
Ela é símbolo lá fora da música brasileira, né?
Fala
em música brasileira. Então, a música popular brasileira, esse estilo, ela é mais ouvida lá fora que eu falo, fora do Brasil.
Isso.
Mais tocada do que aqui mesmo.
Do que aqui mesmo. É. É muito mais tocada lá fora do que aqui mesmo, né?
Na opinião de vocês, como, por que que isso acontece? Por que que a música, o MPB, propriamente dito, ele é um gosto muito peculiar, eu acho.
Cara, né? Eu vou te dar um exemplo bem, vamos dizer, não polido.
Tá.
Vamos dizer assim, a gente trabalha aqui com a nossa, suinocultura, com o nosso frango aqui.
Isso.
Se tu for ver, as melhores partes do frango e do porco são servidos fora do Brasil.
Isso.
A melhor picanha do boi lá do Mato Grosso são servidas fora do Brasil.
É vendido pra lá.
Porque tal, pelo gosto, porque valorizam mais, porque pagam mais lá por isso. Então fica a critério de cada um pensar, será que é uma música melhor, né? Mais elaborada, enfim, exemplos, acordes ou a letra, ela fala de algo, né? Eu não sei te dizer, vou deixar a critério de que Sim. cada um em casa está escutando a cultura aí. Pensar, né? Nesses dois lados, assim como a nossa melhor comida é servida fora do Brasil, possivelmente a nossa melhor música também vai acompanhada, né? Então lá valorizam muito mais o que infelizmente, muito infelizmente.
Giovana?
Professor Samir, dessa sua análise, foto também, dos 26 estados com o Distrito Federal, 27, existe uma região do Brasil que é mais tocada, é mais valorizada?
Existe sim. Hoje, vamos dizer, a cidade de São Paulo é a cidade que mais valoriza hoje a nossa música popular brasileira. Depois o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, né? Esses três estados, eles realmente valorizam muito. Se você fizer uma viagem aí por esses quatro estados, você vai ver que musicalmente eles... Você vai encontrar um barzinho tocando, alguma coisa assim, né? Você vai encontrar pubs instrumentais ou restaurantes mesmo de alto padrão tocando, né? O MPB propriamente dito, né? Então é uma riqueza muito grande quando tem. Na nossa região é pouco, por quê? Porque a gente tem, nós somos uma região nova, né, de imigrantes italianos e alemães e outras etnias, vamos dizer assim. Então, por quê? A música brasileira, ela tem raiz, onde você vai ter o mulato, o escravo, vem raiz, né, daquela época da escravidão. Então, é a mistura da música portuguesa. Então, é um mix que virou isso daí, na qual nós temos essas referências que acabamos de conversar, né?
É até porque é peculiar a música brasileira, você tem momentos que você vai ouvir ela, que você Sim. quer ouvir aquela música Sim. específica, né? Nós aqui, falando comercialmente em música, tem músicas específicas que fazem parte desse contexto que o pessoal pede, mas são aquelas de um compositor, de um cantor, né? Então não é aquela gama grande mesmo de pessoas que gostam, que naquele momento querem ouvir a música popular brasileira.
A questão do, vamos pegar aí o Raul Seixas, por exemplo, ele foi produzido com muito tempo com uma mente que eu acho brilhante, que é o próprio Paulo Coelho, em composição de músicas. Hoje toca, se você ouvir, a geração de hoje conhece muito bem as músicas dele.
Perfeito.
É aquilo que vocês falavam. Ele tem, a letra é diferentemente de você pegar um sertanejo universitário, entre aspas, fecha aspas já, é que ela é um toque de temporada. Ela não fica.
Momentânea.
Momentânea.
E até porque se a gente tentar acompanhar, enfim, não é o foco agora, mas tentar acompanhar é uma música atrás da outra.
Isso.
E o Raul é um artista que faleceu já, e que as músicas, minha mãe escutou Raul, meu pai escutou Raul, Sim. eu escuto Raul, as crianças lá em casa escutam Raul. É um artista que não tá mais, né, tocando, infelizmente faleceu. Assim como o Zé Ramalho, que é um artista também da MPB, que hoje faz shows, inclusive. Tava ali,
tá aqui na região.
É, tá, tem isso, tá na região, vai estar na região aí. Então é um artista. E, né, que as músicas agora, diferente do Tom Jobim, por exemplo, que são pessoas que procuram escutar esse estilo, enfim, né? Não são músicas que são tocadas, enfim, rádios e propagandas, enfim, né? Então essa é a visão que eu tenho.
Mas a MPB, as músicas populares brasileiras, elas tocaram muito em novela, cara, né? Muito presente em novela no passado, nos 90. José Augusto é um exemplo aí, né? Que é uma linha mais romântica daí, né? O próprio Guilherme Arantes. Eu acho que esse tudo é o mercado, né? O mercado hoje exige, aqui da nossa região, procura música do sul, né? É banda, é gaúcha. O sertanejo, inclusive o sertanejo, até o sertanejo muda. Aquele sertanejo mais antigo aí com letras maiores, com uma história. É o que a MPB tem e isso ela não perdeu, né? Não se vê muitas composições novas da música popular ou se tem não é divulgado?
O Nando Reis entra nesse aspecto ou não?
O Nando Reis, ele veio... Ele é
contemporâneo,
contemporâneo,
né?
Contemporâneo, o pop rock, né? Anos 90, né? Então, a partir dos anos, na verdade, Nando Reis veio Titãs, né?
Sim.
80, final de 70 ali para 80, né? Quando a gente fala de MPB, ele fala do nascimento dos primórdios ali a partir dos anos 60 mesmo, né? Então depois a gente vai tendo o novo MPB que não ficou registrado, a gente foi virando gêneros, né? Aí foi pra pop rock, né? Então aí foi entrou o samba, a bossa nova, aí a gente começou a separar os gêneros a partir daí então, porque tudo era aquele globado, né? Então o Nando Reis, o Titãs, o Paralamas do Sucesso, várias outras bandas, né? Eles estão diretamente ligados ao gênero rock pop, né?
Quem que é o MPB hoje? Quem que faz parte do MPB raiz mesmo hoje ainda aqui?
Hoje o que a gente tem ainda é o João Gilberto.
João Gilberto.
Né? Ali.
Toquinho.
Toquinho. Nós temos.
Tem a Elba.
A Elba Ramalho,
Zé, Ramalho. Zé.
Nós temos Lenine. Nós temos
Chico.
Chico.
Pô, Chico Buarque,
Chico,
né?
Não Buarque, tem, não tem como, né?
Djavan também, é?
Djavan. Lógico. Quem mais? Nós temos muitos ainda fazendo.
Aliás, o Caetano foi líder do movimento tropicaliano, né? Tropicalista,
ele,
né?
Ali. Isso.
Bom, vamos faturar? Vamos faturar. Depois voltamos.
Duas músicas aí.
Mais duas aí.
Vocês vão escolher, tá?
Inclusive, isso, a música popular brasileira, cara, ela é difícil pra cantar, pra tocar.
É, tem que tentar.
Eu falo que eu dou uma arranhadinha no violão e não é pra qualquer pessoa, não. Tem que ter conhecimento da música, tem que ter conhecer a história, não basta saber tocar.
Perfeito. Estamos com o professor Otto Paulo.
Paulo
Tavares e o professor Samir Vargas. Já a gente volta então com eles, com o som ao vivo no oferecimento Farmácia Farmagros, Drogaria Farmagros Popular. Pensando no seu bem-estar, preparou uma oferta para você que sofre de estufamento, má digestão, azia. O Epazil Amargo, com a combinação da colina com vitaminas do complexo B, auxilia na digestão das gorduras, proteínas, carboidrato, diminuindo o desconforto após aquela refeição. Tudo isso por apenas R$29,90 a unidade. Vá à Drogaria Farmagnos Popular em Xaxim, na 10 de novembro, no centro da nossa cidade. Zanotto Supermercado, as melhores ofertas para você diariamente, semanal, aquelas compras diárias, semanais, quinzenais, mensais, é lá no Zanotto que você vai economizar, na Avenida Luiz Lunardi, no bairro Ari Lunardi. E Marafim Móveis, o maior prazo continua na Marafim Móveis. Você está precisando de um novo estofado? Na Marafim você leva parcelada em 20 vezes sem juros. São peças únicas, sobre medida, com cores diferenciadas. Marafim, a gigante em preço e prazo, na Avenida Plínio Arino Diniz, no centro de Xaxim. E energia solar fotovoltaica e com Getron, agora também materiais elétricos, na Avenida Plínio Arino Diniz, no centro da nossa cidade. E a SB Salvados, na linha Ervalzinho, super promoção, é uma verdadeira liquidação de roupas masculinas, femininas e infantis, com super liquidação na SB Salvados. Você encontra linha Valzinho SC 156, quilômetro 73, em Xaxim. Álvaro Buzeto.
Olha, daria pra ficar um dia inteiro falando de música popular, né?
Sabe que samba e tal. Daria pra fazer um mesa.
Dá pra fazer um mesa redonda, de uma hora de programa.
Com certeza.
É porque é gostoso falar de música.
Muito bacana.
E ela faz parte da vida das pessoas. Eu sempre falo que a música, seja o estilo que a pessoa curte, hoje estão falando da MPB, até porque tudo nasceu ali, né? Tudo começou ali. Ela nos traz, nos remete, falou do Toquinho, né? Eu quando ouço Aquarela, cara, me volta na infância, não sei porquê, acho que tem tudo a ver com a infância de muitas pessoas, né?
Correto.
Vamos fazer um
assim, quem não lembra da Faber-Castell.
Faber-Castell.
Ó, o merchandising.
O engraçado não, mas ela é não que foi feita pra Faber-Castell.
Perfeito, né?
Foi depois, né?
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. É lindo demais, né? Nossa.
É verdade.
A letra completa.
Senhor, vamos tocar o quê pro povo aí?
Bom, falamos a recém aí que pô, o professor foi tocar fora do Brasil. Pois aí, é. E disse que não sabe tocar Garoto de Ipanema.
Oh,
né? Então acho que nada melhor, né? Nesse momento vai caber Garoto de Ipanema aí, né?
Vamos lá então.
Ah,
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. Fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Essa é a garota de Ipanema,
uau,
né?
É.
Show de bola.
Ah, que maravilha.
Dá pra dizer que é o hino da música popular?
Improvável, né?
É, eu acho que sim, né?
É. Uma das mais tocadas.
Eu lembro na época de escola, se fazia muito trabalho com essa música. É. A Garota de Ipanema, redações,
interpretação,
poema. É.
Verdade.
Era muito usada mesmo.
Verdade.
Giovana, não dá mais tempo. Pena, eu adoro falar de música, né? E assim, a gente tem que trazer um pouquinho dessa, da cultura pro nosso ouvinte. Claro que se fala, ah, uma música popular brasileira não é todas as músicas. É. De certa forma, acho que até o nome foi mal interpretado, né?
É
um estilo próprio aí, que tem um pouco do samba, um pouco da música africana, né? Que conceituou esses cantores aí.
Isso aí.
Agora, que Xaxim está de parabéns por ter vocês dois e os demais membros da Casa da Cultura como professores, com certeza para despertar vários talentos em nossa cidade. Então, para quem gosta de música, gosta de arte, que pode procurar a Casa da Cultura, que vai encontrar bons professores, mestres lá para ensinar.
Ô Samir, agora é difícil, tá falando aqui, tava vendo você tocar aí. É porque a música popular brasileira, esses estilos, é bem mais difícil de você tocar os arranjos. É muita nota em cima de nota, quebra de nota, e é difícil cantar, é difícil tocar, né?
Perfeito. Esse estilo veio um estudo musical, tanto piano quanto violão, enfim, com acordes invertidos. Uhum. Tipo, então muitas vezes a gente conhece um acorde ali, quem toca, quem tem em casa ouvindo a gente, você mesmo que toca, a gente conhece, por exemplo, um mi, que é um acorde de gavetão.
Basicão,
mas aí esse mi, ele pode ser pego de várias formas dentro do braço do instrumento, né? E é onde ali eles começaram a ver essa característica e começar a jogar dentro das letras, né? Que onde enriqueceu a música, né? Por exemplo, você vê aquela música lá.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho.
São acordes simples. Sim. Né? Mas eles foram mudados com uma tônica diferente, com uma notinha diferente, que acabou dando toda essa riqueza, né? E toda essa dificuldade de ser executada, né?
Por isso tem que ser artista mesmo, né? Obrigado, professor Samir.
Obrigado pelo espaço também. Rádio Cultura aí de Xaxim, obrigado pelo espaço, e a Casa de Cultura tá sempre de portas abertas aí, a hora que precisar da gente aí, certo?
Tá,
pode contar com a
gente. Beleza, Alton também, muito isso obrigado. Aí. Vamos fazer mais alguma ou não? Pra fechar?
Pra fechar?
Não?
Pra fechar?
Só
dá
uma.
Dá tempo
ainda?
Dá tempo.
Então manda.
Vamos lá.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Chega de saudade.
Valeu!
Começamos bem a semana.
Encerramos o programa. Valeu! Obrigado, professor Samir Vargas. Obrigado, outro também.